Senhor presidente, senador Cristóvão Buarque,
senhores senadores,
telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, eu não gostaria de fazer menção a uma tragédia aqui em plenário, mas infelizmente aconteceu. Não exatamente com a minha família, mas com uma família muito próxima à minha família. Aconteceu uma tragédia hoje no bairro da Conquista, em Rio Branco, onde alguns assaltantes entraram na casa da família do seu Aldeci Freitas da Silva, de 55 anos, e por uma razão qualquer que só o banditismo explica, eles começaram a disparar tiros e assassinaram uma garota de 15 anos, Luana de Souza Freitas, com um tiro nas costas, e atiraram também no senhor Aldeci Freitas da Silva, de 55 anos, que nesse momento está entre a vida e a morte, no Hospital Pronto-Socorro de Rio Branco. Inclusive, faço um apelo à equipe médica que está acompanhando, que possa dar toda a atenção possível para salvar a vida desse pai de família. E ainda atiraram também no irmão de Luana, o jovem Lucas de Souza Freitas, de 18 anos, que também se encontra internado no Hospital Pronto-Socorro de Rio Branco. Graças a Deus, ele já está fora de risco nesse momento. A situação dele ele não corre mais risco de morte. Mas o senhor Aldeci Freitas da Silva está entre a vida e a morte, com uma bala alojada próxima dos pulmões. E sua filha, Luana de Souza Freitas, 15 anos, perdeu a vida. Foi assassinada com um tiro nas costas. Toda essa tragédia aconteceu dentro de casa, quando os assaltantes estavam já dentro. Não sabemos detalhe de como aconteceu, mas parece que a adolescente, ao ver pessoas estranhas dentro de casa, tentou correr para dentro do quarto, coisa assim. E aí houve um início de vários tiros, foram desferidos, e o primeiro deles atingiu fatalmente a Luana de Souza Freitas, uma garota de 15 anos, que esteve durante toda a madrugada, a família tentando no Instituto Médico Legal para a perícia do legista. Agora à tarde, no início da tarde, já foi liberado o corpo para o velório. E, infelizmente, essa violência que não tem fim, é uma violência desenfreada que acontece em todos os lugares do Brasil, também acontece no Acre, mesmo com todo o esforço da estrutura de segurança, dos policiais, da Secretaria de Segurança, mesmo com todos os esforços das políticas públicas no sentido de coibir a violência, ela está sempre presente, fazendo todos os dias novas vítimas. Então, eu quero externar aqui a minha solidariedade à Toinha, que é a esposa do Aldeci Freitas, à sua irmã, Gilvaneide, que é casada com meu irmão, Elcio. Pedir a Deus que dê o conforto possível a essa família para superar esse momento de dor e que haja justiça, que essas pessoas sejam identificadas, sejam presas e possam responder pelos crimes hediondos que praticaram, matar uma criança, um adolescente completamente indefesa dentro de casa e atirar no pai e ainda sob as vistas de uma outra criança de 9 anos que está lá traumatizada, em estado de choque, porque viu bandidos matarem a sua irmã e atirarem no seu pai. Então fica esse nosso voto de pesar, de lamento, de dor por esse acontecimento trágico, e os votos de que haja a força espiritual necessária para a superação desse momento de dor. Que Deus abençoe essa família, dê o conforto, que o Espírito Consolador de Jesus Cristo possa dar a força necessária para essa família se reerguer, continuar sua trajetória, sua vida, e que esse tipo de violência seja combatido com toda veemência por parte dos órgãos do Estado, que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade no sossego do lar, que infelizmente está faltando às famílias brasileiras, está faltando às famílias acrianas, e com todo o esforço que a gente sabe que há por parte do poder público, mas sempre existem aqueles que são predestinados a praticar maldade e, infelizmente, predestinados não, são determinados, né? Porque é uma atitude que eles tomam a partir do seu próprio interesse. Então, eu trago aqui esse meu lamento e a minha solidariedade à família do seu Aldeci Freitas e que a equipe médica possa agir com precisão para garantir a sua sobrevivência, para que ele tenha a sua vida salva, né? Porque está entre a vida e a morte nesse momento no hospital pronto-socorro de Rio Branco.
Pela ordem, senador Anil.
Pela ordem, senador Fleury.
Quero fazer suas palavras às minhas, em função dessa família. E aqui, Vossa Excelência, como presidente da sessão, tem sempre falado em educação, tem sempre falado nessa situação, e hoje o que o senhor está sofrendo, o que eu estou sofrendo, o que essa casa, seus companheiros estão sofrendo, é o que nós estamos vendo dia a dia em todas as cidades, não só nas capitais. Hoje, o assalto mata mais do que a guerra. E nós precisamos pedir às autoridades, implorar às autoridades, aos estados e aos municípios, que as verbas que são para educação, que são para segurança, que sejam gastadas. Porque elas saem daqui. Mas eu ainda não sou convicto que o que a prefeitura, que o Estado recebe para segurança e para educação, são todas dedicadas naquilo. Então, eu acho que os governantes deveriam pensar antes de que aconteça com seus próprios filhos, nos próximos, que não são filhos, mas são irmãos de um mesmo pai grande. Seria isso, meu filho.
Obrigado, senador Fleury, por sua colaboração, e fica então esse nosso registro de indignação e de solidariedade a essa família vitimada por esse ato brutal na madrugada desta quinta-feira. E gostaria, senhor presidente, de aproveitar esse momento para informar que amanhã estará havendo a segunda reunião de avaliação da Política Pública Plano Nacional de Banda Larga. Essa segunda reunião de avaliação do Plano Nacional de Banda Larga vai acontecer na cidade de Salvador. E eu, como relator da comissão encarregada pelo acompanhamento dessa política pública, que é o Plano Nacional de Banda Larga, estarei me deslocando dentro de alguns minutos para Salvador para participar desse evento que acontece durante toda a manhã de sexta-feira, lá em Salvador. É um evento organizado pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado e tem a parceria da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e também do Conselho Estadual de Comunicação Social do Estado da Bahia e a Secretaria de Estado de Comunicação do Estado da Bahia, que aproveitam esse momento porque eles realizariam o quinto encontro, a quinta edição do encontro Diálogos de Comunicação, que é promovido pelo Conselho Estadual de Comunicação Social e a Secretaria Estadual de Comunicação do Estado da Bahia, com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Esses eventos acontecerão no Auditório Jutaí Magalhães, em Salvador, e tem por objetivo a avaliação também do Marco Civil da Internet. Contará com a palestra de abertura do professor Sérgio Amadeu da Silveira, que é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, Cidadania Digital e Internet. Falará sobre os avanços e desafios do Marco Civil da Internet. E ele apresentará também as perspectivas de desenvolvimento da sociedade a partir da regulamentação do uso da rede mundial de computadores no Brasil, tendo a advogada Ana Paula de Moraes, especialista em direito digital, como uma das pessoas que vão debater o tema. E também a secretária de Comunicação do Estado da Bahia, Marlupe Calpas, que será a mediadora desse debate. A segunda reunião de avaliação do Plano Nacional de Banda Larga terá também a presença do nosso senador Walter Pinheiro, que é um super atuante senador nessa área de telecomunicações, e ele vai se fazer presente não só como senador do Estado da Bahia, que vai nos um dos anfitriões desse encontro, mas ele também vai contribuir com a sua expertise, com a sua experiência nessa área, justamente para termos uma avaliação desse Plano Nacional de Banda Larga, que é uma política pública da máxima relevância para a inclusão social e inclusão digital. Nos dias atuais, é impossível se pensar em desenvolvimento tecnológico, em desenvolvimento da educação, se não tivermos acesso à internet de boa qualidade. Hoje, o acesso à internet é um direito fundamental também, porque as pessoas dependem disso praticamente para tudo. No dia 14, último de agosto, nós fizemos audiência pública, essa reunião de avaliação lá em Rio Branco, tivemos a presença do Ministério Público Estadual, tivemos a presença da Telebrás, da Anatel, tivemos a representação da Oi e do Ministério das Comunicações, e a gente pôde sentir de perto o quanto as pessoas dependem de internet de boa velocidade para poder desenvolver os seus projetos. O próprio sistema de educação à distância, as possibilidades de chegar nas localidades mais isoladas, dependem diretamente disso. No dia seguinte ao encontro na Assembleia Legislativa, nós pudemos fazer uma visita ao Núcleo de Tecnologia da Educação e pudemos nos deparar com vários programas que estão acontecendo visando a educação à distância, e todos, sem exceção, apresentaram como um dos seus gargalos a necessidade de internet de boa velocidade para fazer o conteúdo chegar aos destinatários. Então, exatamente por isso, a política pública Plano Nacional de Banda Larga é uma política fundamental. Ela está no plano da presidenta Dilma de fazer ampliar o Plano Nacional de Banda Larga de 2015 a 2018. Essa política pública que foi iniciada no final de 2010 pelo presidente Lula e é de fundamental importância, principalmente agora com o Marco Civil da Internet posto, com as regras minimamente delimitadas. Então, o que nós temos que fazer agora é juntar esforços, cobrar mais das operadoras e garantir fazer com que a infraestrutura disponível, a infraestrutura de fibra ótica disponível hoje pela nossa rede Eletrobras, possa dialogar com a Telebrás e possa estar a serviço, essa rede estar a serviço da concretização desse projeto fantástico que é o Plano Nacional de Banda Larga. Então, amanhã estaremos fazendo esse debate lá em Salvador, e o conteúdo colhido desse debate vai orientar o relatório que vamos preparar justamente para contribuir de alguma forma para que os órgãos do governo responsáveis pela implantação dessa política, pela execução dessa política, possam receber uma crítica aprofundada a respeito de como está chegando esse plano em todas as regiões do país. Nós fizemos uma audiência pública no Acre, agora vamos fazer no Acre. Essa audiência representou o Rio Branco como sendo uma cidade na região norte, representando tentando coletar um pouco o sentimento dos usuários da região norte. Agora faremos em Salvador, exatamente para coletar também o mesmo sentimento na região nordeste, que são as duas regiões, digamos, menos aquinhoadas no que diz respeito ao acesso à internet de boa velocidade. E depois teremos até novembro para concluir um relatório que vai orientar a execução dessa política pública daqui para frente. Então, contaremos para esse debate lá em Salvador amanhã com a presença da Telebrás, com a presença da Anatel, com a presença do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, contaremos com a presença da Associação dos Municípios da Bahia, a União dos Municípios da Bahia, a prefeita que é a presidente, a prefeita Maria Quitéria, que vai também apresentar um pouco do sentimento que as pessoas nos mais diferentes pontos do país têm em relação à necessidade de internet de boa velocidade para poderem desenvolver os seus projetos, as suas atividades. Então, fica aqui esse nosso, digamos assim, esse nosso comunicado de que amanhã estaremos em Salvador com o senador Walter Pinheiro, realizando essa reunião de avaliação do Plano Nacional de Banda Larga no auditório Jutaí Magalhães da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Essa atividade vai começar, num primeiro momento, com o debate sobre o Marco Civil da Internet e prossegue depois com o Plano Nacional de Banda Larga. E isso tudo acontece com base na Resolução 44 de 2013 da Mesa Diretora do Senado, que definiu que cada comissão permanente do Senado teria que acompanhar uma política pública do governo federal. E nós, da Comissão de Ciência e Tecnologia, decidimos por acompanhar o Plano Nacional de Banda Larga, e coube a mim, que fui designado relator dessa matéria, do acompanhamento dessa política pública, apresentar um plano de trabalho que foi discutido e aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia, e essa audiência pública que realizaremos amanhã em Salvador faz parte da proposta de trabalho que foi apresentada e foi aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, se Deus quiser, amanhã faremos um passo a mais, daremos um passo a mais na construção desse relatório, que imagino que vai ter uma contribuição importante para que a gente efetivamente concretize essa política nacional, Plano Nacional de Banda Larga, para fazer a internet de boa velocidade chegar a todos os pontos do Brasil e fazer com que as pessoas tenham muito mais acesso à cultura, muito mais acesso à informação, muito mais acesso ao conhecimento disponibilizado hoje através da rede mundial de computadores, que é também uma forma de contribuir para a evolução da educação e da cidadania do povo brasileiro. Então, na certeza de que realizaremos uma boa audiência pública amanhã, eu agradeço a oportunidade, senador Cristóvão, e dizendo que encerro aqui esse meu pronunciamento e amanhã estaremos juntos com o senador Walter Pinheiro, realizando esse bom debate sobre o Plano Nacional de Banda Larga lá na cidade de Salvador. Muito obrigado.